Bate-Bola Campina. Apresentação, Isabel Rodrigues.
Muito bom dia para você que tá ligado no Bate-Bola Campina. Hoje é comigo, isso mesmo, Isabel Rodrigues. Pois é, o nosso amigo Bruno Rafael já está ali curtindo as merecidas férias e também tá na espera do pequeno Nicolas. Então deixa o Bruno descansar, deixa ele curtir o descanso, os últimos dias de descanso, né? Porque quando chega uma criança em casa, chega um recém-nascido, ele vai ter muito trabalho. Mas Bruno, aproveite seu descanso, suas férias e o seu bebê, o seu filhote que está chegando aí para trazer muito mais alegria para a sua casa. Hoje é segunda-feira, dia 2 de outubro, primeiro bate-bola do mês de outubro, e hoje é o dia do anjo da guarda. Eu já vou aproveitar aqui para deixar o meu bom dia para Gabriel Abdo, que está comigo no programa de hoje, e eu vou perguntar, Gabriel, você dá muito trabalho para o seu anjo da guarda?
Bom dia, Isabel, bom dia, Toim. Eu espero que não, né? Inclusive, bom dia aos ouvintes da CBN também. Eu espero que não, né? Até porque o meu nome é por causa do meu anjo da guarda, né? Gabriel é por causa de São Gabriel Arcanjo. Eu espero que não. Você dá muito trabalho ao seu, Maria Isabel?
Já dei alguns trabalhos, já corri alguns riscos aí, mas ainda bem que ele tá ali parceiro firme e forte comigo e me resguardando. Então, hoje é o dia do anjo da guarda e hoje também é o aniversário do Roger Guedes, do Roberto Firmino, do Alisson Goleiro, e do nosso Mandaka, que é do Corinthians, mas que está emprestado ao Juventude. Então, parabéns aí para essa galera do mundo do futebol e nosso, em especial para o nosso Mandaka, que está lá no Juventude. Agora vamos embora para o programa de hoje. A Copa Campina Grande já tem os seus finalistas, né? O Guarani das Malvinas e o São Domingos do Monte Castelo estão na grande decisão. Ontem foi dia de festa lá na Vila Olímpica Plínio Lemos e a grande final, que aconteceria no dia 8, no próximo fim de semana, foi adiada. Então, quem quer ir para essa final, fica ligado aqui no Bate-Bola, que a gente daqui a pouquinho traz todos os detalhes e qual vai ser a nova data. Não deu pro Belo. O Botafogo mais uma vez nadou e morreu na praia. Pois é, o time da capital perdeu diante de sua torcida e não tem mais chances de acesso para a Série B de 2024. Campinense! No Campinense, os bastidores seguem a todo vapor com o clima que antecede as eleições. Esse fim de semana teve pedido de impugnação de chapas, mas já adianto logo que nenhuma chapa, os cabeças de chapa, ninguém foi impugnado, saiu o resultado hoje, apenas alguns outros cargos. Mas assim, candidatos à presidência, ninguém teve sua chapa, sua candidatura impugnada, e esse tem sido o clima do Campinense nesse fim de ano, nessa reta final do ano de 2022. E claro, tem a sua participação com a gente. Manda aí sua mensagem no nosso WhatsApp, que é 981199700. Pois é, o Bate-Bola Campina que tá só começando e a gente vai chamar agora um intervalinho comercial. Na volta, tem os destaques do dia. E a gente está de volta com o Bate-Bola Campina. Agora vamos aos destaques do dia.
Destaques do dia.
Paris é logo ali. Rebeca está na final. E o Brasil encaminhou aí vagas para as Olimpíadas de Paris, que acontecem no ano que vem, na ginástica olímpica, né? O Brasil está com vaga encaminhada nas equipes feminino para ginástica artística para Olimpíadas de Paris, em terceiro lugar no Mundial de Antuérpia. Da Antuérpia, já ouviu falar, Gabriel? Antuérpia?
Já, mas se você me perguntar para que lado fica, eu não vou saber dizer, não.
Terceiro lugar no Mundial da Antuérpia, após a classificatória na manhã desta segunda-feira, o país deve disputar a final com a seleção formada por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Lohane Oliveira e Júlia Soares. com a zona de classificação até o 12º lugar, o Brasil precisa apenas aguardar até o final do dia os países restantes para carimbar o retorno como equipe aos Jogos Olímpicos. Então vamos ficar aí na torcida pelas meninas. E lembrando que no individual e também no por equipes, né? Ano que vem, tudo indica que tem Simone Biles de volta, né? Que ela se afastou na última Olimpíada. Meio que para suas adversárias foi um alívio, porque ali a concorrência é pesadíssima. Mas ela tá de volta. Inclusive, ela fez um salto no último fim de semana, que foi um salto nunca feito por nenhuma mulher. Enfim, a Simone Biles é muito bom, né? Porque ela é uma atleta jovem, é uma atleta fora de série. Então, se aposentar logo cedo seria muito triste. Então, que bom que a gente tem a Simone Biles de volta lá nos Estados Unidos. Mas, obviamente, que a gente torce pelas meninas do Brasil, pela Rebeca.
Mas é bom, Isabel, saber que mesmo com esse tempo que ela ficou parada, afastada, o rendimento dela não caiu, né? Ela segue ali em alto nível.
Ela é, assim, um fenômeno, né? A gente... O que a gente pode resumir da Simone Biles é que ela é um fenômeno, mas a nossa Rebequinha vem aí num crescimento muito grande nos últimos anos, principalmente ali depois das Olimpíadas, onde ela conquistou ouro também. Então a gente fica na torcida pela nossa Rebeca e também pelas meninas, as outras meninas do Brasil, né? A Flavinha, a Jade Barbosa, a Lohane e a Júlia. Então é isso, é Brasil é muito bem representado na ginástica artística. Agora a gente fala de vôlei masculino. Pois é, o Brasil sofreu, mas venceu a República Tcheca no pré-olímpico de vôlei. A vitória por 3-2 veio depois de uma virada no tie-break em que perdia por 13-9. Eu confesso que eu estava assistindo, diga aí, não tem como virar mais não. Mas a gente parece que não conhece a nossa seleção brasileira, né? De grandes viradas, de grandes resultados, mas... nesse jogo o Brasil chegou a estar vencendo por 2-1, mas deixou a vitória para o set final. Com muitos erros de saque e falhas na recepção, a equipe brasileira contou com o destaque de Darlan para vencer. As parciais finais da partida foram 22-25, 25-15, 25-20, 21-25 e no tie-break 16-14 para o Brasil, com muita emoção e com aquele gostinho do que vem por aí nas Olimpíadas.
Nenhum dos 5 sets foi vencido com folga, né? Pra gente ver como foi um jogo bem equilibrado. Agora, o vôlei é muito interessante porque sempre tem emoção, né? Ou o vôlei, ou ele é muito emocionante, ou ele não tem graça porque é resolvido muito fácil. Manoel Cândido tá olhando pra cá, ele é atleta, ele pratica, né? Quem sabe um dia, né, Manu, tu não aparece ali pelas Olimpíadas?
Ia ser bacana, viu, Manu? Já se aposentou, você é tão jovem. Ele é um atleta amador, mas é isso.
Ele pratica por esporte.
E agora vamos dar uma passadinha aqui na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, ver como ficou depois dos jogos do fim de semana. Lembrando que ainda tem jogo hoje, né? A rodada ainda não acabou. Hoje encerra essa 25ª rodada com o jogo do líder Botafogo, que joga no Nilton Santos com o Goiás hoje às 8 da noite. Botafogo que tá aí contando com os tropeços daquela galera que tá ali na segunda colocação, o Grêmio, Palmeiras, o Grêmio, o seu Grêmio, né?
Tá sendo triste ver esses
últimos dias. E quem encostou de vez agora foi o Bragantino, que venceu ontem, venceu o Palmeiras de virada e conseguiu aí encostar, assumiu a vice-liderança, mas o Botafogo ainda tem essa distância boa e tá contando, tá tropeçando, mas também tá contando com tropeços de quem vem por trás, né? Então, joga hoje e pode abrir um pouquinho mais de vantagem caso vença o Goiás. No sábado, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0, com polêmica, né? Um jogo com muita polêmica, Bahia reclamando bastante. Ainda no sábado, Fortaleza empatou com seu Grêmio, Gabriel Abdon, 1-1 no Castelão.
Grêmio perdeu um pênalti, inclusive. Eu não reclamo mais dos pênaltis que não dão, porque quando dão a gente erra.
Tenha calma. Vai dar certo ou não, né?
Não vai não.
No Morumbi, sábado, o São Paulo venceu o Corinthians no Clássico por 2-1. Ainda no sábado, o Cuiabá venceu o Fluminense por 3-0. Quem diria, hein? Quem diria?
O Diniz, ele parece que tá pedindo pra sair do Fluminense, né? Parece que ele tá querendo ficar só com a seleção.
O que eu percebo do Diniz é que ele... Parece que ele tem prazo de validade nos clubes, né? Ele começa com aquela... Depois vai baixando.
O trabalho dele só é bom no começo. Tanto que tinha gente que falava que quando o Brasil ia começar na Copa, era pra contratar o Diniz ali. Porque aí era só 7 jogos, ganhava os 7 e pronto, era campeão.
Pois é. Interessante esse jeito de como tudo acontece com
o
Diniz.
É o dinizismo, né?
Dinizismo, exatamente. No sábado, fechando os jogos do sábado, o Inter perdeu em casa, perdeu no Beira-Rio por 2-0 pro Atlético Mineiro.
Que triste.
É, ficou feliz, né? Já no domingo, ontem, na Vila Belmiro, o Santos meteu uma goleada de 4-1 em cima do Vasco. Tá naquela Operação Salva Vasco, né? Só o Vasco que não se salva.
É, no caso aí é a Operação Salva Santos agora. Não sei se você viu o lance do pênalti, do primeiro gol do Santos... Mas assim, teve o mesmo lance, aliás, um lance até mais forte pro Vasco no primeiro turno, no jogo entre Vasco e Santos lá em São Januário, que não foi alegado, não foi assinalado o pênalti. Já ontem foi dado o pênalti pro Santos. E a cada dia que passa a gente desconfia um pouquinho mais da arbitragem brasileira, né? Porque antes a gente tinha uma certa dúvida de que a arbitragem brasileira era falha, e agora com o VAR a gente tem certeza que a arbitragem brasileira é falha. Mas enfim, não apaga o tamanho da goleada, né?
É complicado. Ontem também, Cruzeiro e América Mineiro empataram em 1-1 no Mineirão. No Couto Pereira teve clássico lá do estado do Paraná. O Coritiba venceu por 2-0 o Atlético Paranaense. O Red Bull Bragantino venceu o Palmeiras de virada por 2-1 e assumiu a vice-liderança. E como eu já falei, a rodada, a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A encerra hoje com o líder Botafogo recebendo Goiás no Engenhão às 8 da noite. Vamos passar aqui na tabela de classificação. Botafogo é o líder com 51, Bragantino 45 na vice-liderança. Grêmio tem 44, assim como Palmeiras. O Grêmio é o terceiro, Palmeiras é o quarto. Fecha aí a zona da Libertadores, né? Da zona de classificação direta para a fase de grupos. Depois vem o Flamengo com 43 e o Fluminense com 41 ali na zona da pré-Libertadores, né? Na zona da Sul-Americana tem aí o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Fortaleza, o São Paulo já tá na Libertadores porque foi campeão da Copa do Brasil, o Cuiabá, o Cruzeiro e o Corinthians. São aí até o 13º colocado. Então é isso, a gente deu essa passada na Série A do Brasileirão, falou de vôlei, falou de ginástica olímpica. A gente vai chamar um intervalinho comercial. Daqui a pouco voltamos com Copa Campina e com a segunda divisão do Paraibano.
Bate Bola Campina.
Voltamos com o Bate Bola Campina. Eu vou passar rapidinho aqui no nosso WhatsApp, que já tá bombando. O pessoal dando o seu bom dia. O Heriberto tá dando aqui o bom dia dele pra mim, pra você, Abdo, pra Toinho. Muito bom dia pra você, Heriberto, sempre aqui com a gente. E o Assis Tavares também tá aqui dizendo que, rapaz, o gol de empate do Vasco mexeu com as barbatanas do peixe. Quando um time ganhava bem o jogo por ter ganhado bem, o saudoso comentarista Humberto de Campos dizia em seus comentários, jogou futebol pra moça ver. É, então foi isto que o Santos fez ontem na Vila Belmiro. Pois é, um abraço, Assis Tavares, deixando aí seu recado, seu comentário. O Bruno Felipe tá dando bom dia e já fazendo o treino dele lá na academia. Muito bem, viu? Saúde a tudo. Muito bem, Bruno Felipe. Ele tá na escuta do melhor programa esportivo da Paraíba. Uma excelente semana a todos. Um abraço, Bruno Felipe. Cuidado aí pra não soltar os peixes nos pés, não soltar as anilhas nos pés. Preste atenção aí na sua musculação.
Já lhe aconteceu? Você falou com tanta propriedade?
Comigo não, mas o André, nosso amigo editor de imagem, quase que perde um dedo do pé porque soltou o peso, uma anilha, e foi problema, viu? tem que ter cuidado. O José Luciano tá dando bom dia, parabéns pelo programa. Sou raposeiro, sou paraibano e que pena que o Botafogo não conseguiu acesso. Um abraço para os componentes do Racha dos Quarentões do Genipapo. Pois é, tem uns que estão achando bom, outros que estão achando ruim. Tem muitas mensagens por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta porque a gente vai falar agora de Copa Campina Grande. É, quem traz todos os detalhes é o repórter Marco Siqueira.
Marco Siqueira.
Ontem na Vila Olímpica, pelo Lemos, a Copa Campinha de Futebol Amador conheceu os dois finalistas da competição. Guarani das Malvinas e São Domingos do Monte Castelo disputam o título no próximo dia 22, quem fica com a taça da segunda edição do campeonato. O primeiro a chegar à final foi o Guarani, que bateu o Cruzeiro de Jeremias por 3-0. A vitória alviverde começou logo aos 2 minutos de jogo, quando Maílton abriu o placar. Ainda no primeiro tempo, Bruno ampliou num golaço de cobertura. Na segunda etapa, o caminho da classificação ficou mais fácil com as expulsões do goleiro Riquelme e do atacante Tequinho. Mas só aos 39 minutos que Bruno marcou o terceiro gol e selou a passagem para a grande final. Já o segundo finalista, o São Domingos, enfrentou o São Paulo da 24 de maio num jogo dramático que se arrastou pelos dois tempos sem gols. É bem verdade que as duas equipes tiveram chance de sair com a vitória no tempo regulamentar. Na etapa inicial, o São Paulo esbarrou na trave com Clécio. Já o São Domingos, no segundo tempo, teve na bola parada com Joel a chance, mas que teve o goleiro Bola no meio do caminho para fazer a defesa. Nos pênaltis, brilhou o goleiro Gato Preto do São Domingos. Como dizia Tadeu Schmidt, como um gato, permitindo o trocadilho aqui, o Gato Preto pegou duas cobranças do São Paulo e levou o time de Monte Castelo à final. A finalíssima da Copa Campina Grande estava prevista para o próximo domingo, dia 8, mas foi adiado para o dia 22. O adiamento foi a pedido da Prefeitura de Campina Grande, que pretende fazer uma bonita festa dentro das comemorações do aniversário de 159 anos da cidade. Além da final, também está prevista a decisão no terceiro lugar, entre Cruzeiro do Jeremias e São Paulo da 24 de maio. O prefeito Bruno Cunha Lima já confirmou presença na Vila Olímpica e a expectativa é de um público superior a 1.000 pessoas no dia da decisão, segundo o secretário da CEGEL, Vanildo Leite, que esteve ontem também no Pedro Lemos apresentando os troféus da grande final. A programação da grande final e disputa do terceiro lugar será divulgada ainda esta semana pela Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer de Campina Grande. E toda essa festa, claro, terá total cobertura do Jornal da Paraíba, assim como vem acontecendo desde a partida de abertura e nas fases de mata-mata. Com informações da Copa Campina de Futebol Amador, Marco Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Pois é, aí os detalhes da Copa Campina. Eu acho muito massa, eu gosto demais do futebol amador. Ontem assisti uma parte do primeiro jogo do Guarani das Malvinas com o Cruzeiro do Jeremias, né? A vitória com folgas do Guarani. Eu acho que essa final muito justa, porque o Guarani se mostrou desde o início da competição um dos times mais fortes, se não o time mais forte da competição. E o São Domingos também se mostrou forte. O São Domingos venceu o São Paulo da 24 de maio. Venceu nos pênaltis com o Gato Preto dando show, pegando duas penalidades. Então, assim, vai ser uma final justa. Uma final de duas equipes que tem entre... Claro que é futebol amador, mas tem as equipes que se reforçam. Até que pegam... alguns atletas profissionais, como é o caso do Guarani das Malvinas, que tem o Rafael Ibiapino, que já foi artilheiro do Campeonato Paraibano há pouquíssimo tempo, acho que é 3 anos atrás. Exatamente, 3 anos atrás, 2020. Então, são as equipes com maior investimento da Copa Campina Grande e as equipes que mostraram o melhor futebol dentro de campo. Então, é uma final muito justa. Lembrando que a final é no dia 22, seria dia 8, seria no próximo fim de semana. Mas para encerrar as comemorações do aniversário de Campina Grande, dos 159 anos da Rainha da Borborema, houve essa modificação. Em vez de ser na abertura ou no dia, assim, perto do dia do aniversário da Rainha da Borborema, será no encerramento dessas festividades no dia 22 de outubro, a disputa do título e também a disputa do terceiro lugar entre São Paulo e Cruzeiro do Jeremias.
É futebol amador, Bel, mas tem alguns times que se planejam e são mais bem organizados do que certos times profissionais que a gente vê por aí. E é muito bom, sabe? Eu gosto muito desse futebol raiz, do futebol de bairro, porque é muito por isso. Eu acho muito legal que os times levam o nome dos bairros e tem aquela torcida lá no bairro original dele. Então é muito bom e são realmente duas equipes muito bem organizadas. Eu vi o São Domingos um pouco mais do que o Guarani. E gostei muito de ver o entrosamento dos jogadores do São Domingos. Então, tem tudo para ser um grande jogo. Eu acho que é uma final digna, né? Uma final merecida. Porque é bom quando as melhores equipes chegam na final para ser aquela final realmente justa. Para ninguém dizer, ah, porque chegou na final por detalhe, porque ganhou por conta disso, por conta daquilo, não. No caso, qualquer uma das duas equipes que ganhar vai ser merecido e não vai ser surpresa para absolutamente ninguém.
E o São Domingos do Moto Castelo vai jogar em casa praticamente, né? Porque ali o Plínio Lemos é no Zé Pinheiro, mas o Moto Castelo é ali do lado, é pertinho. Ano passado quem fez a final foi o Milan do Santo Antônio, que também é ali do lado do Zé Pinheiro. Então, esse ano tem mais uma vez um representante ali das redondezas na final da Copa Campina Grande, que é o São Domingos do Moto Castelo, que vai enfrentar o Guarani das Malvinas. Com certeza, uma grande partida. Gabriel, agora vamos dar uma passadinha na tabela da segunda divisão do Campeonato Paraibano, que ontem terminou essa primeira fase. O repórter está chegando daqui a pouquinho, mas a gente começa, vamos dar essa passada nos jogos de ontem, da nona rodada. Teve 7-1, viu? 7-1.
Não, esse assunto
você é gremista, mas também é dali da região de Guarabira, Mulungu é logo do lado. Torcedor da Esportiva Guarabira ficou no sofrimento. 7-1 do Atlético de Cajazeiras. Assim, sem palavras.
Se tu não tá com palavras, imagine eu, né? Eu passei essa segunda divisão todinha fazendo conta.
Acho que a torcida do Atlético ficou rouca de tanto que ele tá gol. Pois mas é isso. No Almeidão ontem também.
Mas merecido.
O Confiança de Sapé goleou também o Spartax por 4-1. O Sport de Patos venceu o Sport Lagoa Seca por 2-1 no Carneirão. No Amigão, também ontem, o Pombal venceu a Picuiense. O Picuiense pelo placar de 1-0 e o Sabugi venceu por 3-0. Na verdade não, né? Esse é o jogo que não aconteceu porque a Perilima deu W.O. Eu tava no automático aqui da tabela, fui falar do Sabugi com a Perilima, nem jogando, tá? É porque tem um 3-0, porque o W.O. já computa esse 3-0.
A única vitória do Sabugi na competição, inclusive.
Ele deu de bandeja, né? A Perilima. Então, com esses resultados, o Sport de Patos e o Atlético de Cajazeiras já estão nas semifinais. Foram os dois que tiveram as melhores campanhas. O Sport líder com 20 pontos e o Atlético com 19 pontos. Agora a gente vai ter aquela fase meio que de repescagem. O Sport e o Atlético já estão lá esperando nas semifinais. E Confiança, Pombal, Spartax e Picuiense vão se enfrentar. Vai ter essa disputa aí para ver quem fica com as duas vagas que restam nas semifinais. Então é isso, é tipo umas quartas de final, né, que a gente vai ter agora nessa segunda divisão. O Confiança vai pegar a Picuiense em confrontos de mata-mata, né? O Confiança pega a Picuiense e o Pombal pega o Spartax. Então desses confrontos aí vão sair os outros semifinalistas da segunda divisão.
Confrontos que são em jogo único. O Confiança joga contra a Picuiense
na Toca do Papão.
Na Toca do Papão em Sapé. Enquanto o Pombal joga contra o Spartax no José Cavalcante em Patos.
É isso. Paraibano segunda divisão. E ele chegou, viu? Repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do Campinense e também do Botafogo.
Bate-bola Campina.
Na Rainha da Borborema, 11h36, estamos de volta com o Bate-Bola Campina e a gente já vai começar falando de Campinense. Pois é, o Campinense está aí nesse muidão de bastidores da eleição. Campinense! E quem está em linha conosco, ao vivo, é o repórter Afonso Carlos, que vai trazer todo um resumo aí do que aconteceu no Campinense nesses últimos dias. Teve direito a algumas impugnações, enfim. Bom dia, Afonso. Traz aí pra gente todas essas novidades.
Afonso Carlos.
Valeu, Bel. Um grande abraço para você, um bom dia também todo especial para a grande audiência da CBN Campina Grande que nos escuta agora. Pois é, Isabel. Continua, né? O muidão lá da eleição do Campinense acontece no dia 22 de outubro, ou seja, já estamos no mês da eleição do Campinense, que vai eleger um novo presidente, pensando nos próximos 2 anos e o restinho desse, né, para planejar a equipe visando o Campeonato Paraibano de 2024. Olha, Isabel, sobre as impugnações, né? O candidato Lene Correa concedeu uma entrevista coletiva no último sábado, abertamente falou sobre impugnar a chapa do seu principal concorrente, podemos dizer assim, o Rômulo Leal, né? Essa entrevista aconteceu em um dos hotéis da cidade aqui de Campina Grande, mas a Comissão Eleitoral do Campinense já respondeu rejeitando essa impugnação da chapa do Rômulo Leal. E o Rômulo Leal, no contragolpe ao Lene, também pediu a impugnação da chapa do Lene, mas também não foi concedida. O porquê disso, né? O Lene alega que o Rômulo, quando foi presidente do Campinense lá em 2010, o Lene até, a entrevista coletiva dele foi com um advogado ao lado, falando sobre tudo isso, enfim. Quando o Rômulo foi eleito lá em 2010, o Campinense afastou o presidente, mas o Conselho Deliberativo não viu assim, porque naquela temporada o Rômulo, na verdade, pediu renúncia do cargo, algo que o Lene também fez em 2022, mas como vice-presidente. E o Rômulo pediu a impugnação da chapa do Lene pelo motivo de fazer parte da chapa do Danilo Maia, que foi eleita lá em 2021, no final de 2021. Só que a Comissão Eleitoral também não viu um motivo para impugnar a chapa do Lene, já que o Lene em nenhum momento foi presidente do Campinense. Então foi a resposta da Comissão Eleitoral. Algumas novidades sobre as chapas. O diretor de futebol da chapa do Rômulo Leal, o ex-presidente do Campinense, o Paulo Gervani, desistiu. Então o Rômulo terá que colocar outro diretor de futebol em sua chapa ainda hoje. Ele respondeu até a nossa reportagem da Rede Paraíba que possivelmente, certamente, será o ex-jogador Dão. Ele que também foi comentarista em uma das emissoras de TVs, de TVs aqui em Campina Grande. Já o outro que não vai fazer mais parte da chapa da candidatura agora, do Carlos Gonzaga, quase não sai, do Carlos Gonzaga, é o seu diretor.
Quase, engasgou.
Então, Carlos Gonzaga também terá que responder sobre isso para colocar um substituto até hoje. Se ambos não responderem, aí sim as chapas serão impugnadas, mas isso é muito fácil para eles, né? Só faz parte mesmo da substituição, estão correndo atrás disso, Isabel.
Pois é, Afonso, um vai e vem de véspera de eleição aí do Campinense, que já está, já podemos dizer que estamos no mês da eleição, né? Mas acho que o torcedor mais quer mesmo é que tudo isso passe e que comece a montagem do elenco efetivamente aí, o futebol mesmo no Campinense, né?
Porque o Campinense é o mais atrasado, né, Isabel? Se a gente for ver, né, o próprio Nacional de Patos já tem uma base com possivelmente o Fonseca continuando.
Não, isso, vou falar disso daqui a pouco, o Fonseca vai. Fechou com o CSE.
Ah, Isabel, então você tá dando um furo aí, mas enfim, mas o Nacional tem presidente, né, o Suélio continua lá, né?
Sim.
Então, já tem um plano, né, a partir dele. O Souza tem aí já contratações, né, e o próprio Renatinho Potiguar continuou. O Botafogo está em atividade, o 13 tem treinador, o Serra Branca tem treinador. Então, se a gente for ver os candidatos mais fortes, concorrentes do Campinense, o Campinense é o mais atrasado, e hoje é dia 2, né, vamos dizer que daqui a 29 dias, um novo presidente assume, né, vai tomar posse e aí sim vai planejar a Raposa pensando no ano que vem.
Tá bom, Afonso, muito obrigado pelas informações, amanhã a gente tá de volta com mais notícias do Campinense. Pois é, Gabriel, é aquele muidão de eleição, mas como eu falei anteriormente, o que o torcedor quer que isso passe logo, que quem for assumir, quem for mais votado, que assuma logo para começar essa montagem de elenco, porque o ano que vem é um ano, assim, muito importante para o Campinense. O torcedor, mas só tem Campeonato Paraibano, mas só vai conseguir calendário para 2025 se fizer um bom Campeonato Paraibano. Então tem que ter a sabedoria de conseguir montar um bom elenco, de fazer uma boa campanha com os recursos reduzidos, até porque quando não tem as cotas que o Campinense vinha tendo nos últimos anos, tudo fica mais difícil, e o Campinense vai ter que montar esse elenco com muita sabedoria.
Olha, Bel, eu gosto muito desse muidão de véspera de eleição, sabe? Porque eu sou de cidade pequena e tá muito parecido eleição de cidade pequena com essa eleição do Campinense. Mas eu gosto muito disso quando tem tempo hábil. Não, o Campinense não tá com esse tempo todo pra tá essas picuinhas de eleição. E a eleição é no final do mês já, é no dia 22. E praticamente a diretoria só passa a atuar em novembro. Então, em novembro a diretoria começa a atuar.
Pouco tempo, né,
cara? Pouco tempo demais. Novembro os times já estão fazendo pré-temporada. Então, em novembro a diretoria começa a atuar para formar uma comissão técnica para aí sim formar o elenco. O Campinense está bastante atrasado. E, como você falou do Paraibano, realmente o Campinense vai ter o Paraibano para definir se ele vai ter calendário para 2025. O que o torcedor do Campinense tem que pensar não é nem no título do Paraibano. É em garantir pelo menos uma vaga na final para ter calendário, para ter uma Copa do Brasil, para ter uma Série D, para ter uma pré-Copa do Nordeste. Porque, assim, o Campinense teve todo o calendário recheado nesse ano, com todas as competições, e acabou que não deu em nada. Foi eliminado na primeira fase de tudo, não aproveitou nada, não sei se aproveitou as cotas, porque eu não vi esse investimento voltando. É complicado, e nenhuma das três chapas que está aí no pleito é unanimidade entre a torcida. A torcida, se fosse depender dela, acho que nenhum dos três seria eleito. Seria algum outro nome. Mas são os três nomes que estão aí. Eu espero que quem vença realmente faça um começo de gestão que seja proveitoso para o Campinense, porque a Raposa realmente está precisando disso.
Pois é, isso, as informações do Campinense, mas são 11h44, tem muitas mensagens aqui no nosso WhatsApp. Vou dar uma passada aqui nos nossos comentários. E o Luiz Neto tá dando bom dia. Que coisa boa escutar você no comando do programa. Ainda bem que acabou, mesmo que parcialmente, esse impasse das eleições do Campinense. A gente tava falando exatamente disso, né? Agora as chapas já estão definidas, não teve ninguém que foi impugnado, então teve essa definição. Um abraço, Luiz Neto. Também quem tá por aqui é o Cláudio Nascimento. Bom dia, equipe campeã da CBN. Minha narradora predileta, hein? Pois é, vamos embora. Então, vou começando a pegar ritmo aí. Sou teu fã e administrador. É isso.
Acho que era admirador, né?
Administrador, deve ser admirador. Acho que foi trollado pelo corretor, né? O Botafogo do Rio, pelo andar da carruagem, vai ser campeão sem vencer seus jogos. Foram três derrotas consecutivas, mas os concorrentes não avançam. A gente falou disso nos destaques do dia, que o Botafogo está tropeçando, mas quem vem atrás também está tropeçando. Bom dia, Bruno Sampaio, do Jardim Continental. Um abraço, Bruno, para você. É aqui, o Renato veio lembrar exatamente o que eu acabei de falar para o Afonso. O Nacional dormiu no ponto e o Rodrigo Fonseca acertou com o CSE. Pois é, o Rodrigo, que inclusive dava sinais de que queria ficar no Nacional. Ele gostaria muito de continuar com o projeto, mas ele é profissional. Ele não podia esperar tanto tempo. E pelo que a gente está vendo lá no Nacional, o Suélio também vai esperar essa reunião do Conselho Deliberativo para saber se o time vai virar uma SAF ou não. Uma SAF em que ele estaria no meio, inclusive, né? Então, o Rodrigo Fonseca não virá para o Nacional no ano que vem, pro Paraibano, porque já vai aí pro CSE de Alagoas.
Uma pena, né? Porque ele fez um trabalho muito bom. Incrível. À frente nacional.
Pois é. Quem tá aqui também é o Genilson Mota. Bom dia, Isabel. Bom dia, Abdon. Um abraço, Genilson, sempre conosco aqui. Bom dia. Vocês concordam no encerramento da jornada quando o companheiro de vocês... são os outros times que não têm série. Eu quero que o Botafogo, o genérico... E a imprensa de João Pessoa se explodam. Que é isso, Augusto Palmeira? Que é isso? Esse aqui não gosta do Botafogo nem um pouquinho, viu, Gabriel? Nem um pouquinho.
Pelo visto, eu acho que ele torce pro futebol da Paraíba, à exceção da capital.
Tá aqui o Jorge Pereira, bom dia para você, Isabel, Gabriel também. Já nasci na Zona Leste e ali tem um verdadeiro celeiro de craques. Um abraço do Jorge Pereira, do Cruzeiro. Pois aí ele botou aqui ainda, falei pro Bruno Rafael que, e para você que o Belo da Capital é um cavalo paraguaio. Infelizmente, esse aqui chamou de cavalo paraguaio, mas depois disse que infelizmente, né? É.
Mas pelo menos ele provou a tese dele, né? Que ele tinha chamado de cavalo paraguaio umas semanas atrás e realmente acabou sendo.
Aqui tá a mensagem dizendo, se o Rômulo Leal ganhar a eleição do Campinense, vai ser um desastre. Eita, esse aqui não tá gostando não, né? Mesmo quando ele foi presidente. É isso, complicado. Aqui tem o torcedor do Campinense, tá na bronca. O Oliveira Ivan tá acabando, viu? Tá aqui muitas mensagens, o pessoal tá participando bastante do programa. Espero que a confusão na Raposa não prejudique o time. É, a gente acabou de citar que tá atrasado, tá tudo muito atrasado no Campinense. Tem que, como a gente diz no interior, tem que cuidar, né? Tem que cuidar, é pra...
Pelo menos assim, eu acho que não vai ter como mexer com o psicológico dos jogadores, porque não tem elenco, né? O elenco vai ser formado todo depois desse moído passar. Então, pelo menos nisso, eu acho que não vai afetar muito, não.
E o Adeildo tá dando bom dia. Gostei demais da derrota do Botafogo pro Volta Redonda. Galo sempre, esse aqui, mais um que secou o Botafogo, torcedor do Galo. É isso, mensagens lidas, o pessoal participando bastante. A gente vai chamar um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta falando exatamente da derrota do Botafogo.
Ouvinte padrão de qualidade, CBN. CBN, a rádio que toca notícia.
11 horas e 50 minutos já na reta final do Bate-Bola Campina e chegando mais mensagens aqui. Agora o Edivaldo diz que o Botafogo do Paraguai, quando for para o ano, ele sai da Série D e volta para Série C e volta para D. Eita! Rapaz, esse pegou pesado.
Viu? Pelo menos uma coisa boa nessa sequência, né, do Botafogo na Série C é que não caiu, né? Pelo menos conseguiu se manter ali, já são 11 temporadas, né? Vai ser a 11ª no ano que vem. Se mantendo ali na terceira divisão. Mas o torcedor quer que suba, né?
O torcedor não aguenta mais, tá cansado. E a gente vai falar exatamente sobre isso agora, sobre essa eliminação do Botafogo. Mais uma vez deixando escapar a chance do acesso para a sonhada Série B. O torcedor não aguenta mais, o torcedor do Belo não aguenta mais a Série C. Mas é isso, bola pra frente, ano que vem é Série C de novo, e quem traz os detalhes desse jogo contra o Volta Redonda e da eliminação é o repórter Fábio Hermano, que tá ao vivo com a gente pra trazer todos os detalhes do Botafogo. Botafogo!
Fábio Hermano.
Bom dia, Fabinho.
Bom dia, Isabel. Grande abraço pra você, pra toda a galera ligada no Bate-Bola Campina. Pois é, né? Falando dessa eliminação do Botafogo, derrota no Almeidão, mais uma, né? No último sábado, o Botafogo perdeu para o Volta Redonda por 2-1 e é o único time eliminado, né? Dos oito que estão aí nos dois quadrangulares, né? Nos dois grupos, o Botafogo é o único que chega na última rodada sem nenhuma chance de subir para a Série B. É, o Botafogo que jogou contra o Volta Redonda ali numa escalação até surpreendente do Surian, né? Colocando o Jailson, um jogador que não vinha nem sendo relacionado, colocou como titular. O Luizinho, que era titular nos últimos jogos, não foi nem relacionado, assim como o Rogerinho, que era um reserva que vinha entrando com frequência, né? O Rogerinho teve conversas vazadas durante a semana, criticando o próprio Surian, né? E aí, certamente, esse foi o motivo dele ter sido afastado do grupo. Mas, mesmo assim, o Botafogo não fez uma boa partida, né? O primeiro tempo fraco, e aí no segundo, Volta Redonda... E não tinha a sua zaga titular, né? Para você ter uma ideia, o Volta Redonda jogou quase o jogo inteiro com um lateral esquerdo e um volante, formando a dupla de zaga. E mesmo assim o Botafogo não foi capaz de vencer a equipe fluminense. E aí chegou a sua quarta derrota seguida, né? Nesse quadrangular. Foram tantos que eu já até perdi a conta, né? Perdeu para o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro, depois perdeu dois jogos para o Paysandu e agora novamente para o Volta Redonda. O Botafogo, que se na primeira fase havia perdido 3 partidas em 19, agora perdeu 4 em 5. E se a gente pegar um recorte dos últimos 9 jogos, já contando até o final da primeira fase, o Botafogo só tem uma vitória, né? Que foi contra o Amazonas na primeira rodada do quadrangular, um desempenho que caiu bastante no momento que não era para ter caído, né? E o Botafogo chega eliminado. Sobre essa eliminação, sobre essas últimas derrotas, a gente ouve agora o técnico do Botafogo, o Felipe Surian, que tenta explicar aí o que fez a equipe amargar mais um fracasso na Série C.
Eu até discordo, né, de que a gente teria feito jogos ruins. A gente tem feito momentos bons nos jogos. Falta um pouco de maturidade, talvez, um pouco de atenção, né? Tomamos mais um gol no escanteio, no qual a gente trabalhou muito ontem, nessa situação, e não soubemos reagir conforme os jogos pediam. Levamos um gol, se você analisar, após a vitória contra o Amazonas, contra o Volta Redonda, nós tomamos dois gols, né, por erros individuais, de domínio, de passe. Depois saímos contra o Paysandu, tomamos um gol no final do jogo, no último lance do jogo, né, que ali também um empate, de repente, mudaria os atletas, né, em termos de psicológico dos atletas. Quando a gente tomou aquele gol no final do jogo, trouxe muita displicência a eles, né, eles ficaram muito para baixo, a gente tentou reagir, tentamos conversar, tentamos fazer com que eles reagissem, mas infelizmente, né, não conseguimos concluir aquilo que a gente criou em gols. Muitas bolas passando na frente da área, finalizações poderiam ter sido feitas melhores, e não foram feitas, mas o futebol é isso.
Tá aí, Isabel, palavras do Surian, né, que justificou aí os maus resultados, aí a falta de desatenção, né, alguns erros individuais. Mas fato é que é muito mais que isso, né? O Botafogo não perdeu 4 jogos seguidos por simplesmente desatenção, né? Tem muito mais coisas aí que fizeram o Botafogo chegar eliminado, né? O Botafogo só tem 3 pontos, né? Até se tivesse empatado contra o Volta Redonda, teria sido eliminado, né? Porque o Amazonas venceu o Paysandu em Belém, então chegou a 9 pontos. O Botafogo vai para essa última rodada sendo o fiel da balança, né? O Botafogo pode ajudar, por exemplo, o Paysandu ou o Volta Redonda, né, que vão fazer outra partida, mas é muito difícil acreditar que o Botafogo, sem nenhuma chance de classificação, vá atrapalhar os planos do Amazonas em subir para a segunda divisão, né? O Amazonas, que foi inclusive provocado, né, pelo presidente do Botafogo, Roberto Buriti, na primeira rodada, né, algo que não faz o menor sentido, né, com o histórico de fracassos do Botafogo, você provocar um rival faltando ainda 5 jogos para se definir o campeonato é algo inacreditável. E aí, no outro dia da provocação, o presidente do Amazonas falou: quem ri por último, ri melhor, e vai se confirmar, né? O Amazonas vai subir contra um eliminado Botafogo, que só vai cumprir tabela na última rodada.
Pois é, Fabinho, é complicado o torcedor que fica aí mais um ano nessa angústia, nessa espera por esse acesso, mas é bola para frente. E em relação a esse último dado que você trouxe, né? Só o que o ditado tem a dizer é que não se pode cutucar a onça com vara curta, né? Foi isso que o presidente do Botafogo acabou fazendo. E tem aí esse último jogo contra o Amazonas, que tá vivíssimo.
Pois é, não, o Amazonas precisa só empatar com o Botafogo, né? Ele não precisa nem vencer, né? Então, até mais dolorido para um torcedor do Botafogo, que o Amazonas foi fundado em 2019. Né, em 2019, o Amazonas, né, o estado do Amazonas não tem um time na Série B desde 2006. Até a Paraíba teve um time antes, né, com o Campinense em 2009. Então é um tapa na cara, literalmente, não só para o Botafogo, mas para o futebol paraibano como um todo.
É isso, Fabinho. Muito obrigado aí pelas informações, por esse resumo do que foi esse Botafogo nessa Série C do Campeonato Brasileiro, nessa reta quadrangular, né? Na verdade, ainda tem um jogo para acontecer, o Botafogo vai apenas cumprir a tabela, e o Fabinho vai seguir trazendo as informações do Botafogo nessa última semana, também resultado, mas o Botafogo está aí eliminado, sem chances de classificação, sem chances de acesso para a Série B de 2024. Bola para frente e pensar em mais uma Série C, a 11ª Série C do Botafogo, desde que subiu em 2013, né? Exatamente. Há 10 anos esse ano. Então, o Botafogo é o único que chega o único dos 8 clubes que chegam na última rodada sem chance. Sem chance de acesso, todos os outros têm chance ainda. O único que já conseguiu acesso e que já está na final é o Brusque no grupo B, mas no outro grupo o Botafogo é o único eliminado. E os outros três estão ali tudo embolado. O Amazonas, o Volta Redonda e o Paysandu. Inclusive, eles podem ficar todos os três com 10 pontos.
Se não já tivesse embolado o suficiente, né?
Pois é, embolado pode acontecer aí, a depender dos resultados, de ficar com os três com 10 pontos. E aí a gente vai para os critérios de desempate. Então, assim, para o Botafogo não mais, porque já está fora. Mas para os outros clubes vai ser uma última rodada eletrizante. E eu vou acompanhar, viu? Porque eu estou muito curiosa. E confesso a você que eu gostaria muito que o Amazonas subisse, porque é um clube novo, eu acho muito bacana essas ascensões assim que acontecem muito rapidamente, né? Então o Amazonas é um desses clubes que vão com essa chance, né? E vai pegando uma escadinha, né? Subiu da D para C, agora com a chance de subir já da C para B. A equipe lá do estado do Amazonas.
Agora que vexame, né? Que vai ser se as três equipes ficarem com 10 pontos e o Botafogo ali amargando a lanterna com 3. Porque eu acho que dessa vez, Bel, a gente vai demorar muito para entender o que foi que aconteceu com o Botafogo. Porque foi o time mais regular da primeira fase, só teve 3 derrotas, foi o time que menos perdeu. Chega no quadrangular do acesso, tem o primeiro jogo ali um ótimo resultado. E depois emenda essa sequência horrível de derrotas. Eu particularmente não sei o que aconteceu, mas enfim, fica pro ano que vem.
Pois é, o Bate-Bola Campina desta segunda-feira, 2 de outubro, tá chegando ao fim. Contou com os comentários do meu querido Gabriel Abdon. A vinheta dele tá chegando, eu tenho fé.
Tá vindo na BR.
A apresentação.
Isabel Rodrigues.
Exatamente, amanhã a gente tá de volta. Com mais do futebol e do esporte paraibano aqui no Bate-Bola Campina. Tchau, tchau!